Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sócio e presidente na Adventures Inc. E por aqui eu vou trocar uma ideia com vários profissionais de marketing dos mais variados segmentos, das principais marcas do Brasil e do mundo, para tentar destrinchar como eles pensam as suas estratégias. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no @edwin.nsjr. Eu respondo 100% das mensagens que me enviam e também seguir Adventures no @adventures.inc. Esse é o episódio de hoje. Ela já passou por algumas agências de publicidade, passou 12 anos ajudando o Itaú a construir marca no Brasil. Desde 2021, está sentada em uma das cadeiras mais quentes do food service do Brasil, comandando o marketing das marcas Burger King e Popeyes. São mais de 800 lojas espalhadas em todos os estados brasileiros, entre lojas próprias e franquias. Eu falo que é uma cadeira quente porque eu já estive nessa cadeira durante alguns anos da minha vida, durante 9 anos. Eu sei que tocar uma marca em franca expansão não é moleza, principalmente quando você tem lojas próprias e de outro lado, franqueados nessa construção de marca. Então hoje eu tô aqui com a Juliana Cury e já começo afirmando que, assim, categoricamente, eu sou apaixonado pelo Whopper e não pelo Big Mac. E aí, Ju, tudo bem?
Pô, você começou bem, meu. Começou bem. Que bom, que bom. Pô, muito feliz de estar aqui. Prazerzaço estar aqui com vocês. Obrigada pela apresentação generosa aí sobre o meu histórico. Super feliz. Sempre fui ouvinte aqui do podcast. Uma honra estar aqui agora conversando com vocês, participando desse programa.
Obrigado por aceitar o nosso convite. E assim, vamos tentar contextualizar o pessoal que está escutando a gente. Conta um pouquinho assim da tua história, o que, que você caminhou, o que, que você fez da tua vida, até você estar sentado exatamente nessa cadeira. Conta um pouquinho da tua história para a gente conhecer um pouquinho.
Legal. Bom, sou a Ju, tenho 35 anos, sou mãe do Tomás, de 5 anos, e da Olivia, que tem 1 ano e meio. Amo a minha profissão, sou formada em comunicação social e comecei em agências, né, de propaganda, que eu acho que foi o maior acerto, assim, porque lá eu consegui ter uma visão muito 360 do mercado publicitário e também comecei a ter contato com o anunciante, né? Então, do outro lado da mesa, mas já olhando ali um pouco do que o anunciante fazia e quais eram os dilemas e as oportunidades do lado de lá. E aí comecei em agência, assim, muito legal, que o meu primeiro cliente foi o McDonald's.
Caramba, que legal, eu não sabia.
Trabalhei na Creata, assim, foi meu primeiro estágio lá na Creata, então trabalhei com toda a plataforma de brindes lá na Creata. E de lá eu fui pra África, né? Então, de lá, eu, na cara e na coragem, fiquei enchendo a paciência para conseguir um estágio lá com o Márcio e fui para a África. E lá, enfim, me apaixonei ainda mais por todo esse universo de comunicação, né? Que eu via muito na faculdade, na SPM. E lá eu pude, de fato, trabalhar perto de marcas incríveis, assim, que estão no portfólio da África, né? E da África eu fui para a Macan, e da Macan eu fui para a DM9, e aí da DM9 eu fui para o Itaú, né? E aí, acho que da DM9 para o Itaú, acho que foi onde eu me encontrei, assim. Então, até lá, eu acho que eu tava experimentando e quando eu entrei no Itaú, eu acho que realmente eu encaixei, assim, na peça, no lugar onde eu tava. Entrei no Itaú uma semana antes da fusão com o Unibanco, sem saber o que ia acontecer, né? Literalmente, entrei ali pra tocar toda a parte de esportes que tava acontecendo naquele momento, FIFA, CBF, enfim, entrei. E uma semana depois, descobri o meu real job description, que era conduzir a fusão com o Unibanco lá, fazer parte desse grupo de trabalho. E foi muito legal, assim, porque no primeiro ano eu consegui ter um conhecimento de banco, do setor financeiro, dessas duas marcas e participei aí, eu acho que de uma das principais fusões aí entre marcas icônicas no Brasil. Fiquei no Itaú, como você falou, né, quase 13 anos ali no Itaú. E lá, assim, tive a oportunidade de construir muita coisa legal, assim, uma marca maravilhosa que acredita no marketing como centro, né, de tudo. Acredita que a força da marca é um dos pilares estratégicos da companhia. E lá, enfim, toquei algumas Copas do Mundo, algumas Rock in Rio. Toquei Leia para uma criança, assim, tive o prazer de fazer parte da concepção desse projeto, né? De ver do briefing junto à Fundação Itaú Social nascer esse programa tão gigante que é hoje para a marca, né, e para o Brasil. E muito lançamento de produto, muita campanha de produto, enfim. É, tive um crescimento lá dentro, então acho que o banco apostou muito em mim, no meu crescimento, no meu desenvolvimento. Entrei muito nova de idade e muito nova de experiência profissional também, né? Entrei como analista e fui crescendo lá dentro. Tenho o meu mentor, assim, querido, amado, que é o Eduardo Tracanella, que foi meu chefe, assim, que eu tive a honra de trabalhar lado a lado dele, assim, durante esses últimos 12 anos. Foi a pessoa que me ensinou muito do que eu sei hoje, assim, e muito do que quem eu sou hoje profissionalmente é graças a ele, assim, que me acompanhou. E aí, nesse período, fui crescendo lá dentro, então fui de analista, coordenadora, gerente, e virei superintendente, foi onde eu passei aí os últimos anos na cadeira de superintendência de marca, de comunicação, cuidei de todas as marcas do grupo, né, estive aí à frente de vários lançamentos, de co-brand, com Apple, com Samsung, lançamento de IT, enfim, muita coisa bacana, né? Reposicionamento de credit card, enfim, muita coisa legal, além dos projetos mais institucionais da marca Itaú. E aí, a pulguinha, né, atrás da orelha, assim, durante a minha licença maternidade, no meio da pandemia, assim, a inquietude veio, conversei com alguns mentores do mercado, um deles foi o Ariel, assim, que é um cara que eu admiro profundamente, né? E...
Vocês já se conheciam?
Meu, a gente se conheceu em 2016, você acredita que eu quase fui trabalhar com ele? Naquele momento era uma vaga de gerente de marketing no time dele, ele era diretor de marketing. E aí minha última entrevista com o Yuri foi numa quarta-feira de cinzas, eu saí de lá e descobri que eu tava grávida, assim, dois dias depois. E aí eu falei, Ariel, eu tô grávida do meu primeiro filho, você me conhece, eu sou, assim, super mergulho no desafio, eu preciso agora focar na minha vida pessoal, vou ficar no Itaú. E aquela pulguinha, assim, enfim, me reencontrei no banco também, fiquei um longo período depois desse momento, mas eu já conheci o Ariel, conhecia ele não só por essa experiência que a gente teve em 2016 de se conhecer mesmo, né, num processo, mas também no mercado, assim, uma pessoa brilhante, né, que eu olhava de longe, admirava e já aprendia muito com ele, mesmo não trabalhando diretamente com ele.
Pra gente dar uma pausa aqui, só pra explicar pro pessoal, né, quem é o Ariel, né, ele é um dos caras responsáveis por crescer a marca toda do Burger King, desde 2011 até o IPO que foi feito ao longo dos anos. Ele é o cara por trás aí de toda a parte de marketing, e ele hoje tá como VP de marketing, tecnologia, como inovação, é um cara aí que tá mandando bastante aí dentro junto com o Yuri, né.
Ele assumiu tecnologia, vendas, marketing, enfim, super, super powerful, assim, e um baita profissional de marketing, né, e que atrela esses outros conhecimentos que ele tem. E aí, enfim, vim pra cá, né, no meio da pandemia, comecei no BK, uma marca que eu sou apaixonada pelo trabalho de comunicação, acho que todo mundo que gosta de comunicação é apaixonado pelo BK, né, e a oportunidade de poder conduzir essa marca nesse processo de crescimento, de digitalização da marca, né, de consolidação desse trabalho aí exponencial que você comentou que o Ariel fez de crescimento, né, de número de pontos de venda, enfim. Então, tem todo um novo capítulo, assim, que me animou muito e que me deu bastante orgulho, assim, de vir, de fazer parte desse time. É um time de feras, assim, né? Porque além de conhecer o Ariel e conhecer o Yuri, tive a oportunidade aí nesses últimos meses de conhecer muita gente competente, com gana, com fome, assim, de ver essa marca decolar, essa empresa continuar crescendo. Então, assim, uma baita honra mesmo. Você falou da cadeira quente. É uma cadeira quente que olha não só para essa marca, que é uma marca muito icônica, mas também para a marca Popeyes. E aí, acho que um outro desafio, uma outra estatura, né? Uma marca que está começando aqui no Brasil e vai dar muito o que falar ainda pela frente.
Cara, e só pra gente ver aqui um pouquinho do tamanho do BK, né, do BK Brasil, quantas lojas a gente tá falando aqui de Burger King e Popeyes?
Hoje a gente tem mais de 900 lojas de BK, né, espalhadas pelo Brasil inteiro. Dessas, assim, a maioria lojas próprias e algumas lojas de franqueados. Então, a gente tem um ecossistema bem grande aí de BK espalhado pelo país. E Popeyes, a gente tá com mais de 50 lojas já. E a gente está hoje presente em São Paulo e Rio, né, nessas duas cidades, mas com um plano muito robusto e agressivo aí de crescimento para outros mercados.
E aí você comentou aí, né, que dentre as 900 e poucas lojas do BK, a maioria delas são lojas próprias. Quando eu estava sentado na Domino's, era totalmente o inverso, porque a gente tinha ali algo em torno de 250, 300 lojas, e 80% das lojas eram de franqueados, com uma média de 1,5 lojas por franqueado. Então tinha muito franqueado na rede. E assim, eu acho que tem os prós e contras, assim, né? De você ter uma rede muito de lojas próprias e muito de franquias. Basicamente, franquias, franquia tá na ponta, você tá respirando ali todo o feedback que eles dão. Mas, por outro lado, também, eu me senti um pouco engessado, talvez, em algumas ações de marketing, algumas coisas que eu queria fazer, porque dependia da aprovação de um conselho de franqueados e tudo mais. Hoje, com lojas próprias, eu acredito que você tem um pouco mais de liberdade para fazer, já que detém a maioria do faturamento da rede.
Perfeito. Acho que tem muito esse jogo, né, de conexão, de aliança, de entendimento de marca. Hoje a gente tem bastante autonomia do ponto de vista de tomada de decisão em relação à marca, mas o trabalho de expansão a partir dos nossos sócios, né, que são os franqueados, é muito importante. Uhum. Então, ter eles ao nosso lado, com entendimento de negócio, né, para onde a gente quer ir, o que, que é essa marca, qual o DNA da marca, quais os pilares que a gente precisa trabalhar para que essa marca ela continue crescendo e continue sendo vista e amada por mais pessoas, enfim. Uhum. Então, tem todo um trabalho de muita conexão e compartilhamento, assim, de informação. Mas hoje a gente tem bastante liberdade, assim, é uma marca que ganhou... O Yuri fala muito sobre isso, assim, que a gente conquistou a confiança, não só do nosso controlador, né, do detentor da marca, que não está aqui no Brasil, que confia muito no trabalho que foi feito nos últimos 10 anos pelo grupo aqui no nosso mercado, mas também dos nossos sócios franqueados, assim, que confiam muito também no trabalho que foi feito. Então, isso dá pra gente muita liberdade criativa, assim, dá muita liberdade da gente propor, da gente ousar, da gente entender o contexto e poder surfar as ondas que a gente entende que são as mais relevantes para a marca.
Perfeito. E aí, falando disso, né, assim, quem escuta falar de Burger King, de BK, que é o nome carinhoso que se chama Burger King, é BK, é uma empresa que está sempre antenada em novidades, em assuntos que bombam na internet. Vocês se apoderam muito rápido de temas que são trazidos aí a público, que são trending topic, e muitos temas polêmicos, né? Então, vocês entram em viés político, vocês falam muito de diversidade de gênero em todas as campanhas que vocês fazem, está sempre presente por ali. E aí você falou um pouquinho do direcionamento global da marca, né? Então, assim, isso é uma coisa que a marca Burger King faz em outros países, ou vocês ganharam autonomia para fazer aqui dentro do Brasil da maneira que vocês acham que tem que ser feito?
É muito legal, assim, né? Porque quando eu entrei vindo de uma empresa brasileira, assim, que tinha muito total autonomia, tomada de decisão, eu tinha um pouco esse receio, né? E aí eu entendi um pouco de como funciona, assim, a lógica, né? Eu acho que é uma marca muito forte, que tem um posicionamento muito estabelecido globalmente, né? Assim, então tem alguns territórios muito estabelecidos, pilares da marca. E eu acho que o que enriquece a marca Burger King em todos os mercados em que ela está presente, porque é uma marca rica, né? Que cria cultura, às vezes numa intensidade um pouco maior, outras vezes numa intensidade um pouco menor, mas é uma marca que em todos os mercados cria cultura, em todos os mercados se posiciona de uma maneira muito inteligente. De fato, acho que o game changer existe um posicionamento muito bem estabelecido e uma liberdade local. Né? E eu acho que cada mercado tem o seu nível de liberdade que foi conquistando. Acho que o Brasil tem, em especial, bastante liberdade criativa de propor, inclusive ideias que a gente executa aqui no Brasil, que partem para outros mercados. Então, a gente tem hoje uma série de cases que nasceram aqui junto com a David de São Paulo e que hoje são executados em outros mercados. Então, eu acho que é uma combinação, assim, de um posicionamento muito bem estabelecido que gera um entendimento para todos os mercados. E esse posicionamento, ele parte muito dessa questão, né? De uma marca que entende a sua cultura, entende o ambiente onde ela está inserida e se relaciona com isso, e se alimenta disso para construir mais cultura em torno de si. Uhum. Então, eu acho que a liberdade, ela é necessária, porque senão fica super engessado, né? Porque o que é relevante, o que é conversa aqui no Brasil, não necessariamente é conversa na Alemanha ou nos Estados Unidos. Então, precisa ter essa liberdade para ter esse alinhamento global com essa marca que conversa com a cultura. Então, acho que esse principal ponto, assim, que entendo ser um diferencial de BK e que acaba ecoando em todos os mercados. E acho que o Brasil tem essa potência criativa por ser um mercado muito criativo e ter uma história de muito sucesso de construção de marca, né? E assim, de atributos fortíssimos que a gente não vê, às vezes, nem nos Estados Unidos ou em outros mercados consolidados, uma estatura de conhecimento de marca, de preferência que a gente tem aqui no Brasil. Então, isso também faz com que o grupo confie muito nas decisões e no norte que a gente vai tomar aqui, né? Muito mérito do trabalho que o Ariel tem aí desde o início.
E aí, quando você fala de liberdade, né, para fazer campanhas mais polêmicas e para temas, talvez com uma corda ali um pouco, né, uma linha ali meio tênue, a gente fala, tem que falar dos parceiros também que ajudam você. Né? Você falou da David, a David é uma puta de uma agência e deve ser muito gostoso trabalhar Burger King, né, como agência, porque muita coisa legal vocês colocam pra rua. Cara, obviamente, alguns não dão certo, outros dão muito certo, mas eu acho que pelo fato de vocês colocarem muita coisa na rua e não ter medo de errar, eu acho que isso permite vocês acertarem muito, né? E quando vocês buscam esses parceiros, vocês buscam que tipo de pessoas estão ali por trás ajudando vocês a construir essa marca, né? Tipo, a agência, por exemplo, né? O que vocês buscam no dia a dia ali do relacionamento da agência que permitam eles a não terem vergonha de trazer qualquer tipo de ideia que seja muito louca, né?
É muito legal, assim, porque acho que é uma relação. O BK procura relações de longo prazo com seus fornecedores, com seus parceiros, né? Acho que a David é o principal exemplo, né, dessa relação de longo prazo. E lá dentro, assim, tem pessoas que cuidam dessa conta, dessa marca, há muitos anos. São pessoas que conhecem a marca tão bem ou mais do que quem tá sentado aqui no dia a dia da marca dentro, né, da área de marketing ou dentro da companhia. O Ariel fala isso, às vezes a David entende mais o DNA, as nuances, né, da marca BK do que ele mesmo. Em alguns momentos a gente se aconselha e toma decisão juntos. E eu acho que isso tem a ver com um traço de característica, assim, super importante da empresa, que é essa visão de dono. E essa visão de dono se extrapola para esse ecossistema de parceiros externos. Então, o BK, ele busca nesses parceiros a mesma visão de dono, assim, que busca nas pessoas que estão ali dentro. Então, a gente tem os nossos sócios, né? Os nossos sócios da David, da Ginga, da Tracy, da Loures, que são pessoas que cuidam da marca com o mesmo carinho, com a mesma inquietude, né? E que estudam, e que conhecem, e que entendem o contexto todo que essa marca tá inserido, que deu certo, que não deu. E eu acho assim, a gente trabalha com plataformas abertas, assim, de briefing. Então, tenta buscar muito mais inspirar os nossos parceiros do que engessar um briefing, assim, com começo, meio e fim, né? Então, é conversa, é troca, é relação. Então, é buscar também fornecedores que tenham essa predisposição. Porque, às vezes, você vai também para um fornecedor, para um parceiro que é gigantesco e BK vai ser uma conta pequena ou uma conta grande, mas dentro de um ecossistema muito grande. Então, a gente também busca, talvez, esses parceiros que tenham um olhar mais boutique, assim, né? Mais de individualização, assim, e esse cuidado olho no olho com a marca. E acho que esse conhecimento, essa profundidade, esse olhar de dono, de sócio do nosso negócio, da nossa marca, faz toda a diferença. Porque aí vem muita ideia boa, a gente briga pelas melhores ideias, né? Quando a gente não tá aprovando certo, a gente briga até a gente poder aprovar a melhor ideia juntos. E aí eu acho que, pô, se tá todo mundo brigando pelo melhor trabalho, o resultado final vai ser muito legal, né? Então, acho que esse é o diferencial, assim, e é o que a gente acaba buscando nas relações.
E aí, falando um pouquinho de campanhas, de ações mais polêmicas, hoje é 4 de março, meia hora aqui antes do nosso papo, eu fui impactado aqui no Instagram por uma notícia que o BK tá lançando hoje um sorvete de casquinha em formato de emoji de cocô, né? Conta pra gente aí o que tá por trás disso aí, fora que, assim, pra mim já virou notícia, né?
Legal, legal. Eu acho que, assim, a iniciativa do sorvete cocôzinho, ela é um pedaço de um movimento muito maior da marca, né? De limpar o nosso cardápio aí, tirar 100% dos ingredientes artificiais de todos os nossos produtos. E esse movimento vem em linha com um pedido do consumidor, assim, né? O consumidor, ele quer cada vez mais saber o que ele tá consumindo, ele quer ter consciência sobre o produto que ele tá comprando. E a gente sabia que tinha uma série de ingredientes ali dentro dos nossos produtos que o consumidor não necessariamente ele tava querendo comprar, ele tava comprando um Whopper, não necessariamente ele tava comprando os outros ingredientes que estavam sendo colocados ali dentro. Então, foi um movimento muito legal em torno, assim, da companhia inteira, que vai além do Brasil, né? Olha para todo o mercado global da marca. E depois de muito estudo, de muita análise, de muita parceria com toda a cadeia, a gente pôde lançar essa campanha, né? Que foi uma campanha que a gente lançou no final de fevereiro, que fala que a gente está hoje com 87% já do nosso cardápio livre de ingredientes artificiais. E esse trabalho não para por aqui, né? Então tem muito ainda o que fazer. A gente fez uma brincadeira com os clientes, enfim. Então fez toda uma ação de ativação surpresa dentro das lojas. E essa campanha que a gente lançou hoje, que faz parte desse movimento todo, é para falar sobre a nossa plataforma de sobremesas também. E aí, assim, pô, ele pode parecer, né, um cocôzinho por fora, mas por dentro ele é top, assim. Então, a brincadeira com o cocôzinho, né, fazendo aí... o improvável, que é transformar uma sobremesa nossa em um emoji de cocôzinho, mas é a cara do BK, assim. Ninguém poderia fazer uma coisa dessas, senão a gente, né?
Não, se fechasse o olho e perguntasse que marca faria isso, eu acho que todo mundo responderia Burger King, né?
Eu acho que sim, eu acho que sim.
E aí, a gente navegando por esse lado mais de campanhas um pouco mais polêmicas e coisas do tipo, vamos falar de concorrência, cara. É um assunto que eu amo, concorrência. E, cara, o BK é super famoso, não só no Brasil, mas em todos os países que ele tá, em atacar diretamente o maior concorrente ali, que é o McDonald's. Cara, com provocações super irreverentes. Cara, sacaneia um palhaço toda hora. Lançaram um app que queima as promoções do concorrente há um tempo atrás. Enfim, negócio super afrontoso e que eu amo particularmente. E aí, quando você vai ver um pouquinho a reação, né, do McDonald's ali em si, sempre foi de não responder e fingir que não tem nada acontecendo, né? E eu vi uma entrevista recentemente do João Branco, que é o CMO do McDonald's, e eu escutei ele falando, numa entrevista que ele estava dando, não sei onde foi, falando que eles se preocupam, em primeiro lugar, com o cliente, que não caem em provocações, porque eles são os primeiros do mercado. Cara, assim, eu amo esse negócio, eu acho que o público se diverte com isso, e no final do dia, se eu tivesse na cadeira dele, cara, eu entraria na dança, sacanearia também, que acho que os dois têm a ganhar. Mas assim, o que está por trás dessa estratégia do BK global e do Brasil também, em, de fato, cara, cutucar ali a onça?
Acho que primeira coisa que acho que precisa ficar super claro é que a gente respeita muito o nosso concorrente, a gente entende o tamanho que ele tem, a relevância que ele tem aqui no Brasil. A gente chegou depois, né? A gente tem 10 anos só e a gente tinha um desafio de construir um awareness de uma marca que tinha zero, né, de awareness. Ela não era conhecida aqui no Brasil, assim. Então, um desafio gigantesco numa categoria que era dominada por um player, assim, só, né? Então, um desafio muito grande. E tudo isso com, assim, um cesto do investimento que eles ou outros players têm aqui na categoria. Então, a gente tem um investimento muito menor, né, e menos tempo para fazer rampar, assim, para fazer com que as pessoas conheçam a nossa marca. Eu acho que o BK, ele tem essa irreverência, esse bom humor, né, na sua comunicação. O Ariel fala que um dos nossos pilares de marca é o zoeira never ends. E realmente, assim, é o zoeira never ends. E a gente entendeu que isso gera uma conexão gigante com o nosso consumidor, com o público jovem. Então, eles entram na brincadeira, eles gostam, eles dão ideia pra gente nas redes sociais. Então, às vezes, a fonte da ideia é o social listening. E a gente acredita muito na marca BK como uma marca que gera entretenimento para as pessoas, né? Que brinca, que não se leva a sério. Então, a questão de provocar concorrência é um fator que mostra esse DNA da marca não se levar a sério. Pô, a gente tá falando do sorvete cocôzinho. Quem colocaria o seu produto num formato de cocô, assim, né? Não, não faria isso. Então, acho que é o jeito BK de não se levar a sério e de se conectar com as pessoas a partir do entretenimento e do bom humor. Então, acho que a gente faz muita brincadeira, prega peça, não só com o concorrente, mas com os nossos clientes e entre nós, assim, com a nossa própria imagem, com a nossa marca, com os nossos produtos. Então, tá muito no DNA da marca não se levar a sério e brincar com as pessoas e gerar conversa. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. E aí, a brincadeira, ela tá aí, assim. Então, a gente quer, sim, que as pessoas interajam, que as pessoas criem mais conteúdo a partir do conteúdo que a gente tá criando e quer que as outras marcas entrem na roda também e conversem com a gente. E acho que quanto mais divertido for, quanto mais entretenimento as marcas puderem levar para as pessoas, a vida já é muito difícil, assim. As marcas, elas têm esse papel social de fazer alguma coisa para que as pessoas possam se sentir ou emocionadas ou darem uma risada ou se sentirem acolhidas. Então, acho que esse é o papel da marca BK, assim, é levar as coisas com bom humor, não se levar a sério. Mesmo no momento de pandemia, acho que a gente fez muitas brincadeiras legais com as pessoas também. Óbvio que respeitando todo momento, mas fazendo brincadeiras com as pessoas, do é fogo ficar em casa, quando ninguém queria ficar em casa. Então, acho que esse é o DNA da marca, assim, não se levar a sério. E falar sobre a concorrência do ambiente competitivo é uma das coisas que a gente faz, assim, né? Entre N outras coisas e sempre respeitando o concorrente, respeitando o ambiente competitivo, que a gente sabe que é mega importante. Ainda tem muito espaço no Brasil para se desenvolver a categoria de hambúrgueres, de fast food, e a gente respeita muito os nossos concorrentes.
Eu acho que se você pegar um pouquinho ali, você que já trabalhou em agências e tudo mais, conhece muito mais cases provavelmente do que eu, mas quando você pega ali na década de 80, década de 90, era muito comum, né, as marcas, cara, uma cutucar a outra, brincar com a outra, e isso movia ali a atenção do consumidor, né? Eu acho que com o tempo, pelo menos eu tenho percebido que as marcas meio que tentaram fazer as suas histórias sozinhas, que é tabu falar de concorrente. Cara, concorrência pra mim é você enxergar o que tem de bom no concorrente, quer dizer que você tá ruim. Então, cara, o que vou fazer para melhorar, né? E a concorrência para mim é realmente isso, é você se espelhar e querer melhorar todo dia. E eu acho que vocês fazem um trabalho brilhante, assim, eu sou mega fã de tudo que vocês fazem. Eu acho que realmente eu queria estar na cadeira do João Branco para poder fazer um duelo talvez mais bonito do que ele tem feito. Mas enfim, isso é papo para outra história. Vamos falar um pouco de tecnologia, porque tecnologia, hoje em dia, não tem como a gente não falar de tecnologia em qualquer segmento que a gente esteja, né? E assim, qualquer empresa que hoje não esteja olhando para a tecnologia, como eu vou melhorar meus processos, melhorar processos internos ou externos aqui dentro com tecnologia, tá ficando fora do mercado. E como é que vocês usam, quando vocês falam de tecnologia no grupo de vocês, vocês estão se referindo a quê? É melhorar a operação? É melhorar o delivery? É melhorar o produto? É tudo isso? Como é que vocês dividem a palavra tecnologia hoje na empresa?
A gente fala muito sobre tecnologia, né, dentro do BK. Eu acho que essa é uma buzzword importantíssima, assim, e que a gente vem trazendo uma série de significados, mas eu vou destacar um deles, assim, né, que é o que a gente quer construir dentro do BK como o eixo principal dessa conversa, que é a centralidade no cliente. Então, a gente acredita que a tecnologia pode ajudar a gente a colocar o cliente no centro e fazer com que tudo, né, possa gerar experiências incríveis, né, para esse cliente. Desde a tecnologia que vai fazer com que o cliente possa ter uma jornada de compra melhor, um processo produtivo de operações, que a gente possa entregar um produto de qualidade mais rápido, possa ter um grau de cobertura, né, e atender outros lugares e outras regiões e outras pessoas. Então, uma série de frentes que estão ligadas à tecnologia, mas que tem como eixo principal o cliente, né, melhorar a experiência do cliente com a nossa marca, com os nossos produtos. Então, eu acho que dentro de toda a priorização que a palavra tecnologia ela tem, assim, dentro de todas as empresas, né? Cada um está trazendo um significado e está trazendo projetos atrelados à tecnologia. Para a gente, a palavra tecnologia, acho que o principal significado para a gente é melhorar essa jornada do cliente, fazer com que o cliente efetivamente seja o centro de tudo que a gente faz. E tem uma série de projetos, assim, né? A tecnologia ela deixa de ser uma área e ela passa a ser uma atividade que é realizada dentro de todas as áreas do BK, né? Então, esse é pra gente, assim, é um projeto que tá super forte dentro da companhia, dentro do marketing, dentro de operações, dentro de supply, enfim. A gente tá olhando para todas as esferas onde a gente pode trazer a tecnologia para melhorar a experiência do cliente, né? Para oferecer uma experiência que tenha menos fricção e, acima de tudo, que seja uma experiência encantadora. E a gente sabe que a tecnologia pode nos proporcionar muito isso. Às vezes, é a tecnologia que vai proporcionar uma experiência humana mais incrível, porque eu vou deixar o atendente fazendo o core dele, que é cuidar do cliente dentro do ponto de venda. O resto, a tecnologia vai fazer ali por trás do atendente para fazer com que ele tenha mais tempo para cuidar e encantar o cliente todos os dias. Então, ela pode ter o output mais humano possível, mais olho no olho e incrível. E esse é o principal objetivo que a gente tem hoje em torno aí de todas as iniciativas de tecnologia da empresa.
Você falou um negócio super legal, assim, né? Que antes qualquer empresa mais quadrada, você pensa em tecnologia, é uma área que pensa tecnologia, as outras áreas são, sei lá, clientes desse cara. Mas hoje não, hoje em dia, se você como líder de marketing, você não pensa em tecnologia com o teu time, como é que você vai atingir melhor o consumidor? Como é que você vai lançar um produto de maneira diferente? Se a área de logística não pensa em termos de tecnologia para entregar um insumo mais rápido na loja, do franqueado ou da loja própria. Então, assim, hoje em dia, realmente, não tem como fugir disso. E aí, falando de entrega, de inovações, assim, a pandemia trouxe uma mudança de hábito que já estava para acontecer, só que acelerou esse negócio todo, que foi a venda por delivery, né? Isso já estava em crescente. Acho que a pandemia acelerou muito esse negócio que já iria acontecer nos próximos, sei lá, 3, 4 anos, e trouxe para em menos de um ano tudo acontecer. E eu vi que que vocês estão investindo ali em delivery próprio, né? Eu vi algumas matérias falando sobre isso. E o Burger King, o próprio Popeyes ali, no início da pandemia, certamente não tinha uma operação focada em delivery, né? Vocês foram obrigados a colocar o delivery de pé na velocidade que tinha que ser. Né? Hoje, o que vocês aprenderam ali desde o início ali da pandemia, desde a sua entrada ali em 2021 até agora para melhorar o delivery, a experiência ali para o cliente?
Olha, delivery realmente é uma nova vertente do negócio que veio para ficar, porque por mais que o comportamento ele volte, né, assim, as pessoas estão circulando já normalmente, enfim, a gente entende ainda como um pilar fundamental do nosso negócio o delivery. E ele realmente, assim, antes da pandemia, ele era um pedaço muito menor, né, do ponto de vista de representatividade no negócio do que ele é hoje. Então, a gente estruturou todo um time, né, interno que olha para essa jornada do delivery e que olha para todas as oportunidades, né? E aí esse time é totalmente multidisciplinar, porque o canal delivery, ele demanda de todas as áreas, né? Então ele demanda desde a área de inovação de produto para pensar em embalagem, para pensar em tempo de retenção de produto, para pensar em especificações que sejam únicas e exclusivas para um produto que vai viajar, que não vai ser entregue no balcão. Você olha para toda a parte de tecnologia que está por trás, assim, pô, como que é a nossa conexão, como que a gente olha para planejamento de demandas, né, das cozinhas que tem mais demanda, menos demanda. Assim, tem todo um grupo, uma squad multidisciplinar hoje dentro da companhia olhando para esse canal. É um canal importantíssimo, a gente fala que a praça de alimentação, ela passou pro celular das pessoas, então as pessoas começam agora a escolher num hall de marcas muito maior, né, e que coloca de igual para igual a gente com uma hamburgueria menor, que estão ali no feed, né, do aplicativo ali rolando. Então é desafiador, assim, mas ao mesmo tempo é muito legal, porque faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, que é operar a venda de balcão ou a venda de drive, né, e faz com que a gente tenha que buscar novas alternativas, assim, e novas referências para poder construir a nossa jornada. Tem muita coisa legal, assim, né, desde a nossa decisão estratégica, né, de estar presente nas plataformas, nos agregadores e ter esse acesso democrático para o cliente poder pedir backup da onde ele quiser estar. A gente teve todo um trabalho também de order ahead, então, putz, você pagar pelo aplicativo e poder retirar também de uma maneira remota ali, né, e sem ter tanto contato dentro do restaurante. Iniciativas ligadas ao Totem também, que é uma experiência em store, só que mais digital, né, onde o cliente ele tem essa autonomia de fazer o pedido sozinho dentro do Totem de autoatendimento. E a gente vem olhando para outras iniciativas. Então, você trouxe a questão do delivery próprio. Delivery próprio é algo que a gente vem estudando, como que a gente pode potencializar, quem é o público, como que a gente olha e desenvolve esse novo business unit dentro de delivery, que já é, né, um business unit importantíssimo para o nosso negócio. Então, eu acho que tem ainda uma série de inovações que tem muito chão pela frente ali nesse pilar de comer fora do restaurante, né? Comer longe do BK. E aí eu acho que assim, dá muita oportunidade da gente pensar desde a comunicação do canal até o tipo de produto que a gente vai servir para os clientes em casa, né? Então, é muito legal. Assim, a gente olha com muitos bons olhos.
Ah, legal, assim, você navegou por alguns assuntos bacanas aí, e aí falando de alguns deles aqui, né, eu acho que quando o público pensa, ah, fazer delivery é só botar na bag e entregar. Cara, na verdade, o produto do Burger King, ele foi feito para ser consumido na loja, a essência dele é essa. Cara, como é que você consegue manter a batata crocante, o sanduíche quente, para chegar na casa do cliente e ter uma mesma experiência de produto, né? Na minha vida passada ali, era o contrário, porque a empresa, a Domino's, ela foi criada pro delivery. Então, se você comesse a Domino's na loja, provavelmente teu céu da boca ia descolar, porque é muito quente. Então, a pizza saía a 165 graus do forno, porque ela era feita para ser comida daqui a 20 minutos só. Então, tinha todo esse tempo de esfriamento da pizza. Então, cara, é um negócio muito louco. E quando a gente olha também a pandemia, várias marcas que não tinham delivery próprio, como o Burger King, não era tão forte assim, tiveram que ir para os agregadores, né? Então, pô, e ali teve um momento que era briga de preço, né? Era quem fazia a melhor promoção. Eu acho que ali agora começa também, do lado das marcas, é querer construir marca e você ser uma opção de comer Burger King entrando no aplicativo de agregador e não entrando lá com praça de alimentação e escolher o que está mais barato ou o que foi para comer. Então, acho que é um desafio gigantesco esse do food service. Como é que você se desvincula e você se torna uma marca dentro dos aplicativos, um aplicativo que não é seu. E aí, já indo aqui para uma reta final aqui no nosso papo, super legal, passou voando os minutos aqui. Eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre a pessoa, né? E não a diretora ou a executiva. O que você faz, assim, no teu tempo livre? Se for, pô, tem duas filhas, tem uma filha também de 5 anos. Quais são os teus hobbies, assim, né? Hoje, sexta-feira, desligou ali, sextou. O que você faz, assim, né? Qual vai ser o teu final de semana?
Eu tô com duas crianças pequenas, né, em casa, assim. Tenho meu plano B ali, o meu lado B, que é ser mãe, assim. Então eu falo, às vezes eu desligo com a turma uma reunião, eu vou, coloco as crianças para cada um na sua atividade e volto. Então tem muito isso, assim, de conciliar o meu profissional, que é mega importante para mim, assim, como pessoa, né, que faz com que eu seja mais feliz e mais realizada e, por consequência, possa ser também uma melhor mãe para essas duas crianças aí. Mas hoje, assim, acho que tem muito do meu tempo dedicado aos meus filhos, né? Então eu acho que desligo o computador, eu vou pro chão, assim, brincar com os meus filhos de Lego, vou, putz, sair com ele pra rua, andar de bicicleta, ficar um pouco ao ar livre, né? Assim, acho que criança precisa muito dessa vibe, dessa energia, mas acho que hoje, assim, a minha principal realização, além da minha carreira, né, do meu lado profissional aqui, Ju e BK, é a Ju com o Tomás e com a Olivia, que são as minhas paixões. E a minha vida gira bastante em torno deles, assim, pelas idades, né? Mas eu acho que sou uma apaixonada por algumas coisas, assim. Gosto muito de ir pra praia, né? Então, final de semana sim, final de semana também tô na praia, onde eu me conecto, onde eu consigo relaxar também e despressurizar aí da semana. E gosto muito de ver filme, de assistir série, fico maratonando. Às vezes, meu, não durmo. Quando eu vou ver, 4 da manhã, eu maratonei, eu assisti 2 filmes seguidos. Então, eu sou muito de conteúdo, assim, e também apaixonada por entender um pouco do que tá acontecendo, assim. Então, eu fico nas redes, fico no YouTube, no TikTok, no Instagram, eu fico, porque isso me alimenta também, não só profissionalmente, uhum, mas pessoalmente, é onde eu busco muita referência, inspiração, é olhar o que as pessoas estão produzindo de conteúdo, o que as pessoas estão falando. Hoje, você tem conteúdo de tudo, assim, né? Desde mãe compartilhando conteúdo sobre criança, até conteúdo sobre política, sobre economia, sobre qualquer outra coisa, né? Então, eu me divido, assim, muito, sou fanática por série, filme, e assino todos os tipos de streaming possíveis, gasto boa parte do meu dinheiro com isso, e gosto muito de me retroalimentar do que tá acontecendo, tá conectada e escutar podcast, me abastecer ali no YouTube de tudo que tá rolando, Facebook, WhatsApp. Meu WhatsApp, eu falo pra turma que meu WhatsApp parece o feed do Twitter, porque, pô, trabalho no WhatsApp e muito grupo, muita gente ali conversando. Então, eu acabo me dividindo um pouco dessa forma e tento sair, assim, né? Ao ar livre, tá fora, fazer passeios, assim, onde eu consiga ter um lugar onde não tem um teto em cima da minha cabeça pra poder espairecer. Então, eu me divido um pouco disso, assim, a minha rotina, fim de semana.
Ah, legal. Então, assim, você falou que tenta buscar informações, você é ativa em redes sociais, em termos de postagem, em termos de teu perfil é aberto? Como é que é isso?
Não é aberto, porque como eu posto muita coisa dos meus filhos, eu fechei os meus perfis, mas sou ativa, posto, gosto de compartilhar também, muita coisa que eu acabo consumindo, eu compartilho, eu indico, mas os meus perfis principais ali, eles são fechados porque tem muita coisa de criança, então eu acabo preservando um pouco.
Tá certo, tá certo. Então, assim, pra quem tá escutando a gente, dá um print aqui no episódio, me marca lá, bota Juliana lá, que o perfil dela é fechado, não vai conseguir falar com ela. Talvez no LinkedIn, pode encher o saco dela lá, mandar uma mensagem, talvez ela te responda.
Manda sim.
Então, Ju, assim, mega obrigado por você ter vindo aqui no CMO Playbook. Parabéns, assim, sou fãzaço do trabalho de vocês e fico torcendo aí pra cada vez mais sucesso.
Super obrigada pelo papo, uma delícia estar aqui com vocês, papo descontraído, gostoso. Parabéns pelo programa, boa sorte aí na nova temporada, nos próximos episódios. Continuo aqui ansiosa para ouvir todos os episódios, os próximos convidados. Obrigada pelo conteúdo de qualidade, assim, puta, vocês fazem a diferença pra gente aqui que consome, que quer ter acesso, né? E quer conhecer e quer entender um pouco do que está acontecendo nas outras marcas. Eu acho que aqui é uma fonte de informação muito legal. Obrigada pelo convite.
Obrigado você. Tchau, tchau. Beijo.
Beijo. Tchau, tchau.
Esse foi mais um episódio do The CMO Playbook. Espero que tenham gostado de mais uma troca de conhecimentos e experiências. e pra gente continuar conectado, não esquece de tirar aquele print do seu play desse episódio e me marcar lá no Instagram, no @edwin.nsjr. Deixando aquelas 5 estrelas na plataforma em que você está escutando a gente. Espero você no próximo episódio.